You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 20 de maio. O presidente americano Donald Trump disse em coletiva de imprensa que está considerando proibir viagens do Brasil para os Estados Unidos. Durante reunião com membros de seu gabinete, nesta terça-feira, 19 de maio, Trump falou a repórteres sobre a possibilidade de proibir viagens do Brasil. Questionado por um repórter se iria banir as viagens do Brasil e América Latina, ele disse que o Brasil tomou uma outra direção no combate ao Covid-19.
Are you finally considering a travel ban from Brazil and Latin America?
We are considering it. We hope that we're not going to have a problem. The governor of Florida is doing very, very well testing, in particular Florida, because a big majority come into Florida. Brazil has gone more or less herd. You know what that is, herd. And they're having problems.
Explicando que a chamada imunidade de rebanho, a qual Trump se refere, é a expressão usada quando o governo de um país pretende expor um número tão grande de pessoas à contaminação por coronavírus que essa população torna-se imune a novas contaminações. A Suécia, por exemplo, que nunca implementou a quarentena, foi acusada de ter tomado essa abordagem e veementemente negou que tenha propositalmente exposto sua população ao vírus. Para combater a pandemia do coronavírus, o Brasil implementou a quarentena e medidas de lockdown em vários estados e municípios. Donald Trump também disse que não quer que as pessoas entrem nos Estados Unidos e infectem, abre aspas, o nosso povo.
Yeah, sure. I worry about everything. I don't want people coming in here and affecting our people. I don't want people over there sick either. We're helping Brazil with ventilators. We're sending them ventilators, okay? They need ventilators. I'm sending them ventilators. We have so many thousands of them. We're sending them. We're sending a lot of people. No, Brazil is having some trouble. No question about it. Outcomes.
A declaração foi feita depois que o Brasil subiu para a terceira posição entre os países com mais casos de coronavírus no mundo. O país ultrapassou 270 mil contágios e mais de 17.900 mortes pelo Covid-19, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos registraram 1,5 milhão de casos de infecções por coronavírus e mais de 91 mil mortes. Mais de 4,8 milhões de pessoas em todo o mundo foram infectadas pelo vírus e cerca de 320 mil mortes foram registradas, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Liderada pela Austrália e União Europeia, foi aprovado um pedido de inquérito sobre a resposta internacional ao Covid-19, coordenada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A votação foi realizada sem objeções, com a China também apoiando a proposta, juntamente com outros 100 países. Apesar de seu apoio, a China criticou a Austrália por pressionar por uma investigação, acusando o país de intenções políticas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse que a Austrália não deve receber crédito pelo acordo.
The resolution and the so-called independent international inquiry raised by Australia are not the same thing. For example, the resolution suggests an evaluation at an appropriate moment rather than immediately launching a so-called inquiry.
O estado de New South Wales vai liberar restrições para viagens a partir de 1º de junho. O estado registrou 4 novos casos de Covid-19 depois de realizar mais de 7 mil testes. A premier Gladys Berejiklian disse que as pessoas que desejam se aventurar devem planejar com antecedência e fazer tudo pela internet.
whilst we're easing restrictions, we want people to enjoy the extra freedom they have. However, it does mean you have to think ahead and plan ahead and accept that nothing we did before the pandemic will be quite the same during the pandemic. So whilst it's good news, please treat the good news with caution, be extra organised, plan ahead, book ahead, do things online.
Um novo estudo descobriu que as emissões diárias globais de carbono caíram mais de um sexto no auge dos bloqueios por coronavírus no início de abril. Os pesquisadores calcularam as emissões diárias e as compararam com o nível médio diário no ano passado. A autora do estudo, Corinne Lequer, da Universidade de East Anglia, disse que a redução no uso de carros foi um fator importante.
The fall in emissions we're seeing, 17% per day, is enormous. We haven't experienced something like this before, as far as we can tell. It's driven by changes in road transport.
Em Portugal, alguns hospitais têm equipamentos para testar o Covid-19 em apenas 45 minutos, mas os testes rápidos do Hospital Universitário de Lisboa estão disponíveis para casos urgentes. Ouça a reportagem da RTP.
Neste caso, é uma amostra de uma grávida. Com este método, é possível ter resultados em apenas 45 minutos. Numa semana, no laboratório do Hospital de São José, foram realizadas 2 dezenas de testes de diagnóstico molecular rápido para Covid-19. São testes destinados exclusivamente a casos urgentes.
Temos tido dificuldade no fornecimento de reagentes a nível geral e só recebemos 1/4 daquilo que pedimos. E, portanto, temos que arranjar critérios muito apertados para que esse para que essa quantidade que nos foi fornecida sirva, seja útil às situações de muita urgência, que são situações em que haja manobras médicas invasivas, blocos, cirurgias de urgência, transplantados, problemas cardíacos, cirurgias cardíacas, puérperas em trabalho de parto.
Neste momento, em Portugal, todas as pessoas com cirurgias programadas ou não têm de fazer obrigatoriamente um teste para Covid-19.
O doente com Covid-19 que tenha que ser operado vai ser operado provavelmente num bloco especial que vai ter que ter uma desinfecção especial e até muito do material poderá ter que ser rejeitado. E é por isso que temos blocos para doentes Covid e blocos para doentes sem Covid-19.
De regresso ao equipamento dos testes rápidos, só para casos muito urgentes, no teste que a RTP acompanhou de uma grávida em trabalho de parto, o resultado foi felizmente negativo.
Você ouviu aí reportagem da RTP. E voltando à Austrália, um adolescente de 15 anos foi acusado de assassinar outro jovem da mesma idade depois de um ataque à faca em uma comunidade indígena em Darwin. O jovem sofreu ferimentos no peito e depois morreu no hospital. O suposto infrator deve enfrentar hoje o Tribunal de Justiça da Juventude de Darwin. E na Índia, a Índia e o Bangladesh estão se preparando para a chegada do ciclone Amphan, que tem ventos de até 230 km por hora. Prevê-se que o ciclone enfraqueça ao chegar à terra firme. Mas os meteorologistas alertam para os danos causados por ventos fortes, chuvas e inundações em cidades movimentadas, como Calcutá, na Índia. As autoridades estão tentando evacuar milhões de pessoas, mantendo o distanciamento social. O chefe do Departamento Meteorológico da Índia, Mitrujan Mohapatra, disse que o ciclone Amphan tem o potencial de causar danos extensos.
At the time of landfall, it will be a very extremely severe cyclone storm. It will have the wind speed of 165 to 175 km/h. Gusting to 195 km/h. This type of wind is very disastrous. It can cause large-scale damage to the structures. It can cause uprooting of big trees.
Ricky Lefol, de Sydney, vai a julgamento para responder pela morte do brasileiro Ivan Sussin em Gold Coast. O jovem brasileiro de 29 anos morreu após levar apenas um soco. O juiz Mark Holden decidiu que há evidência suficiente para que Rick Lefol, de Sydney, acusado de dar um soco fatal no estudante brasileiro Ivan Sussin, seja levado a julgamento no Tribunal Superior de Queensland. Rick Lefol compareceu ao Tribunal de Magistrados de Southport por telefone e não apelou à única acusação de ataque ilegal seguido de morte. A audiência foi no dia 14 de maio. Os advogados de Rick argumentaram, sem sucesso, que o seu cliente não deveria ir a julgamento e que ele agiu em defesa de um amigo. Ivan Sussin foi agredido por Rick em uma rua movimentada de Surfers Paradise em Gold Coast, em outubro do ano passado. É alegado que a briga começou depois que um amigo de Rick, chamado Sean Simpson, roubou batatas fritas de um amigo de Ivan e os dois iniciarem uma briga. As imagens de CCTV apresentadas no Tribunal de Magistrados de Southport mostram o brasileiro indo em socorro do amigo e parecendo atingir Sean Simpson com um soco. Ivan, em seguida, é atingido por Rick, que aparece por trás. O violento soco dado por Rick Lefol derruba o brasileiro, que bate a cabeça com força na calçada. Ivan, de 29 anos, foi levado ao hospital, onde ficou em coma por 12 dias, mas não resistiu e faleceu. O advogado de defesa, Sal Holt, disse que as imagens mostram que Ivan deu um soco em Sean Simpson. Abre aspas. O que vemos é um golpe forte, alega o advogado de defesa. O próprio Sal Holt admitiu, no entanto, que não está claro nas imagens de CCTV, das câmeras de rua, se Ivan chegou a atingir ou se seu soco chegou a conectar com Sean Simpson. Mas disse que foi naquele momento que Rick entrou na briga, agarrando Ivan e dando um soco no que a defesa alega ter sido na área do pescoço ou do peito. Disse a defesa, abre aspas, a resposta de Rick, se considerarmos uma resposta reativa, quis dizer, você está dando um soco em alguém que está no chão e eu estou te afastando, disse o advogado de defesa na audiência do tribunal. Holt disse ainda que a resposta de Rick Lefol foi proporcional às ações de Ivan Sussin. A promotora Caitlin Asha discordou e disse, abre aspas, que existem interpretações diferentes do ataque e que isso deve ser considerado por um júri. Caitlin Asha disse ao tribunal que o soco de Rick em Ivan não era necessário ou proporcional ao dado por Ivan em Sean Simpson, o amigo de Rick. Ela disse que tem declarações de 23 testemunhas. Após ouvir as duas partes, o juiz Mark Holden decidiu que havia provas suficientes para Rick Lefol ser julgado e que o caso será agora decidido por um júri. Ele disse que testemunhas descreveram Sean Simpson como um homem grande, forte e musculoso. Sean Simpson, o homem que teria iniciado toda a briga por causa das batatas fritas, se recusou a dar uma declaração à polícia. Rick Lefol permanecerá em liberdade sob fiança e será julgado pelo Tribunal Superior de Queensland, o mais alto órgão judicial do estado, nos próximos meses. O Tribunal Superior de Queensland ouve os casos criminais mais graves, incluindo assassinato, homicídio culposo e delitos graves, como tráfico de drogas.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.